dos cinco cantos do mundo.
Sexta-feira é dia de conversar com Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido. Sérgio, olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Sérgio.
Bom dia a todos.
Começam a sair as primeiras estatísticas com o impacto da pandemia, do confinamento. No Reino Unido, como em quase todo o lado, as coisas não correram muito bem. Houve uma queda enorme no PIB britânico.
Sim. Por exemplo, eu partilho com a comunidade portuguesa na Escócia um gráfico que foi publicado há poucos dias no Telegraph, que mostra que, por exemplo, há uma quebra abrupta e muito profunda, a pique mesmo, do PIB, e que mesmo já com alguma recuperação, essa recuperação traz-te até ao pior da crise financeira de 2008-2009. Portanto, já dá uma percepção da gravidade da situação. E, por exemplo, em Portugal eles falam de uma quebra do PIB agora neste primeiro trimestre de, na volta de 13-14%. A britânica passa isso e passa bastante e vai parar aos 20%.
Sim, em última hora os números de Portugal são 16,3% no último trimestre. Saíram agora mesmo. Sérgio, já se notava esta queda no PIB na vida das pessoas, certo?
Em parte sim, mas tem sido muito disfarçado. Por aquilo que em Portugal se chama o layoff.
Certo.
E isso é que tem permitido, mesmo com algum aumento do desemprego durante os piores períodos da pandemia, na grande maioria as pessoas mantiveram-se empregadas, mesmo estando em casa, através do layoff. Isso permitiu escamotear um pouco a realidade do que é que estava, do que é que já se passava e do que aí vem. O problema é que o equivalente ao layoff, mesmo com agora alterações que já foram introduzidas, portanto, mas o que está neste momento a ser planificado é o fim do layoff em outubro. Portanto, nessa altura, dado que a economia, mesmo com alguma recuperação, nunca vai chegar àquilo que era antes, o que se teme é que haja um aumento muito significativo do real desemprego. E isso obviamente depois terá consequências, e consequências muito sérias, e para mais com os níveis de que estamos a falar.
Sérgio,
são números muito altos.
Por cá o sistema do layoff não permite, por exemplo, que chegando ao final do layoff se despeça uma pessoa no prazo de 60 dias após o término do layoff. E isto é por cá, portanto, isto também serve para amenizar as coisas durante uns tempos. Como é que vai ser aí? Terminando em outubro, há algum prazo para não se poder despedir depois do layoff ou há outra solução?
Não há, até porque depois há o outro lado da questão, é que se a empresa, propriamente dita, não tiver viabilidade, ou seja, se entrar em insolvência, independentemente de alguma proteção legal que possa haver, a realidade é que a empresa fecha.
Sim.
A questão é vai passar toda por aí, porque é que está a falar, por exemplo, em pedir apoio extraordinário, por exemplo, em uma Escócia, está a ser discutido, para os setores mais atingidos, como por exemplo o turismo, hospitality. Porquê? Porque é esses que estão a antever que quando chegar à altura em que deixa de estar em vigor o layoff, estão em maior risco de não só aumentarem os números do desemprego, mas das próprias empresas deixarem de existir. Portanto, está aqui toda uma situação que eu acho que pode ter consequências, e pode, eu acho que infelizmente vai, em muitos aspectos, mesmo que haja alguma minorização do impacto, mas globalmente as coisas acho que vão agravar-se bastante. Acho que vai ser preciso estar muito bem preparado e muito atento àquilo que vai acontecer. E depois, claro está, depois estamos a falar do Reino Unido, vamos estar precisamente nas vésperas do fim do período de transição,
ao
fim do ano.
Exatamente.
E depois isso ainda traz uma outra onda de termos de impacto, também pode ser muito séria e até em certos casos, ou para certas circunstâncias, ainda mais séria do que a da própria pandemia, em termos de impacto económico, por exemplo, a nível do emprego. Para vocês terem uma ideia, eu não posso entrar em grandes detalhes também, mas A mim foi-me explicado por contactos que tenho feito já há algum tempo, pessoas não envolvidas na planificação das coisas, em termos dos cenários pós-Brexit. O nível de disrupção que isto pode trazer é muito grande. E isto pode depois ter consequências no dia-a-dia das pessoas, mesmo a nível sempre das compras que se possam fazer no supermercado. Por exemplo, isto pode afetar coisas como abastecimento de alimentos perecíveis, por exemplo.
Uhum.
E lá está, sem entrar em detalhes, aquilo que me aconselharam a mim, enquanto representante de uma comunidade, foi para, até ao início de novembro, preparar o que se chama no Reino Unido um stockpiling, que é de reservas, neste caso alimentares, que durassem alguns meses, obviamente, conforme as circunstâncias de cada família. Há níveis de reservas que variam de uns para outros, como é óbvio. Mas que as pessoas se preparassem entre agora e o início de novembro para ter reservas que durassem alguns meses. Supostamente a contar a partir de janeiro, já para se precaverem alguns problemas que possam haver, mas talvez até um pouco mais cedo, se começar a haver problemas a nível já de distribuição ou, por exemplo, um fracionamento de preços. E para as pessoas também terem essa margem de manobra e margem de segurança na forma como vão lidar com as coisas.
Mas para o fazerem de maneira suave, controlada, não é? Chegar ao supermercado e levar tudo, não é?
E não voltar a cair no mesmo erro de há meses, não é?
Pois, não, mas a questão por isso é que eu achei importante passar essa informação já para a
comunidade. Claro, claro que sim.
Porque de uma forma, até a expressão que eu usei foi sem alaridos.
Sim.
De uma forma paulatina, mas determinada, e aproveitar quando vão às compras todas as semanas, como é que costumo fazer, compram aquilo que é necessário e depois mais um pouco para irem ao longo dos produtos dos próximos 3 meses a terem as reservas que acharem necessárias para as suas circunstâncias. E eu achei interessante quando me disseram isto, o início de novembro não é inocente. Porque supostamente, se houver algum acordo entre o Reino Unido e a União Europeia do pós-Brexit, ele tem que ser atingido até ao fim do mês, de outubro.
Uhum.
Portanto, se houver algum impacto, ele vai-se começar a sentir quando as pessoas geralmente começarem a perceber que não vai haver acordo e houver decisões, por exemplo, a nível de gestões de empresa, que comecem a tomar decisões que começam a ser públicas naquela altura. Sobre o que ainda ontem estava a falar com a pessoa, estava a dizer que o instituto financeiro onde ele estava, está a trabalhar, tem estado ao longo dos últimos 2 anos já a transferir operações e pessoal para Frankfurt e Paris,
uhum.
Mas que havia toda uma estrutura que ainda estava em Londres, neste caso, mas que ontem tinha-lhe sido dito que vai ser feita uma mudança total para Frankfurt e só passa quem puder ter um passaporte europeu, o que eu achei uma terminologia muito interessante. Portanto, este tipo de decisões, neste caso foi na parte financeira, mas eu acho que se vai começar a assistir também noutros setores, noutras indústrias.
Uhum.
Essas tipos de decisões vão começar a ser notórias, principalmente a partir de novembro, ou ao fim de outubro para a frente. Ou até ao fim do ano, se quiser. Portanto, e é isso que depois, em termos de impacto que isso vai ter na economia, depois do impacto que isso tem, por exemplo, em termos de número de licenças a partir de janeiro, de quem pode, nos condutores dos caminhões de tiro,
uhum.
Que fazem distribuição de tudo, de mercadorias para e de o Reino Unido, vai descer muito. Vai ficar a nível de 1 milhão e pouco. Ora, isso tem um impacto de como é que as coisas vão operar, por exemplo, a nível de fronteiras e a nível de, por exemplo, entre Calais e Dover, que é a principal, a este nível.
Uhum. Sérgio, nós, entretanto...
Se tiver um problema qualquer, as coisas ficam muito complicadas.
Claro que sim. Sérgio, nós, entretanto, estamos a ficar sem tempo, o que é pena, porque isto era um tema que merecia mais desenvolvimento e nós vamos continuar a desenvolvê-lo, certamente. Na próxima sexta-feira voltamos a conversar com o Sérgio Tavares, é o nosso conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido. Obrigada, Sérgio. Bom fim de semana.
Bom fim de semana, Sérgio.
Obrigado, eu.